Começando mais uma transmissão ao vivo da Baster.com. Vou até colocar aqui. Começamos já. O pessoal dá refresh na página, né? Que não é quem está esperando aí. Enfim, hoje vamos falar, porque eu vi muito nesses dias, pessoal falando sobre depressão, falando sobre tristeza, falando sobre desânimo, alterações de humor em geral. Eu peguei essa live aqui, eu já fiz, né? Esses slides aqui eu já usei, mas de repente a gente usa para alguma coisa aí como suporte. Eu não estou a fim de seguir nada, não. Estou a fim de falar, só ir falando, porque a vida é uma porcaria mesmo. Não tem jeito, pessoal, não, porque a vida é isso, não, vamos fazer exercício, vamos cortar açúcar, vamos dar atenção para o cachorro, vamos fazer trabalho social, a vida é uma porcaria mesmo, é ruim. Quando você é criança, a única coisa que você quer é uma bola de futebol autografada do seu ídolo, aí seu pai não consegue para você, aí seu pai não... É isso aí, Brad, é isso aí mesmo. Aí seu pai não consegue para você a tal da bola. Aí você fala, porra, quando eu tiver 18 anos, eu vou comprar minha bola, vou ter meu cartão de crédito para poder comprar a bola, trazer lá da Espanha, porque o Messi que jogava, sei lá onde, tal, no Barcelona, vai mandar a bola. Aí quando você tem 18 anos, você pega o cartão de crédito, mas é uma desgraça para você ficar seguindo o cartão de crédito e aí aquela facilidade de comprar, passa o cartão de crédito, no outro mês como é que eu vou pagar, tal, aí vira um inferno a sua vida. A mesma coisa com carro, né? Você é criança, não, o dia que eu tiver carro, eu vou para onde eu quero, eu vou não sei o quê, aí seu carro vai quebrar, vai furar o pneu no meio de um lugar perigoso. Sempre tem um monte de porcaria. A vida sempre traz um monte de coisa ruim. Aí, por exemplo, comecei agora a live e já estou tossindo aqui. Tem que tomar água. Enfim, a vida é assim, ela é ruim mesmo, e vai ficando ruim, e vai ficando pior ainda, e depois quando fica velho é pior ainda, quando morre não sei, que ainda não morri, mas as coisas vão piorando, cada vez a gente tem mais obrigações, e cada vez a gente tem menos diversão gratuita, porque tô falando aí, comecei a tossir. Falar besteira, começa a tossir. Bom, quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças, nós temos diversão gratuita. Porque na escola, que a gente é, entre aspas, obrigado a ir, a gente tem a hora do recreio, a gente tem jogos, a gente tem educação física, a gente tem aula de música, sei lá mais o que a gente tem. Quando a gente chega em casa, vai brincar com os amigos na rua, no playground, hoje em dia vai jogar videogame com sei lá o quê, jogar online com sei lá quem. Então, a gente tem diversão, quando é pequeno, a gente tem diversão gratuita, a gente brinca. Tudo bem, estou falando do normal, do Brasil, classe média, né? Classe média baixa, alta, por aí e tal. Não estou falando de um povo lá no meio da Índia ou uns nômades no Saara que tem que, sei lá, não estou falando disso. Estou falando da nossa realidade. Tá, pessoal? Então, para iniciar a live, já falo que sim, a vida é uma porcaria. Tem um monte de coisa ruim, o tempo inteiro, desde que você nasce. Você nasce, te tira da barriga da sua mãe, já dá uma palmada na sua bunda, para começar. Né? Você já começa tomando um tapa na bunda, assim, primeiro, você está ali quentinho, tal, aquela placenta, assim, flutuando, aquele barulho só, aí daqui a pouco te tiram daquele lugar, botam a luz na tua cara, te dão um tapa, um monte de gente a falar, te jogam para cá, jogam para lá, enfim, já começa assim, né? Então, hoje vamos falar sobre depressão, tristeza, desânimo, se sentir estranho, esquisito, e é isso. Vamos começar aí. Brad, é isso aí, a vida é ruim mesmo, né? A vida não presta, como diria o Léo Jaime. Você vai de carro para a escola e eu só vou a pé. Vamos lá, tem dias que é muito fazer nada e vida que segue. Exatamente. Eu vou começar por aqui, pelo que você falou. Jota Neto, boa tarde, Obrado. Já começa a vida chorando. Já começa a vida chorando. Já começa apanhando na vida. Primeiro, antes de completar um minuto de vida, já tomou um tapa na bunda. Caramelo Holder, boa tarde. Cheguei há pouco, almoço garantido. Seguimos suando a depressão para longe. Isso aí, Burrico e Obrado, como estão as coisas? Vamos falar aqui, já que estão perguntando o Obrado, não vou ficar dando o exemplo de um ou de outro, não, porque tem uns três aqui no site que estão numa situação ruim. Eu passei para falar... sabe que eu gosto de compartilhar as coisas com vocês também? Passei os últimos 3 anos da minha vida, foram os piores anos da minha vida. Piores mesmo, foram horríveis. Perdi pai, perdi mãe no período de 1 ano. Os negócios da família foram por água abaixo, meus negócios também ficaram ruins. Enfim, uma confusão. Mas... estou aqui fazendo a live, estou trabalhando com paraquedismo do outro lado do mundo, na Eslovênia. Falei com a minha chefe lá que já tinha que fazer a live aqui, parei o paraquedismo, vim para cá, estou fazendo a live, vou descer, está quente para caramba aqui, não tem refrigerado aqui no dormitório, mas vamos lá, entendeu? A gente vai jogando para frente, cara, reclamar de quê? Né? Já a resposta do Eobrad aqui, já que o Burrico perguntou. Burrico parece um burrico, não, é o Bu... Rico. Hoje estou bem melhor, meu amigo. Obrigado por perguntar, grato por ter vocês aqui no site. Bom, então, é isso. Dando a notícia ruim e dizendo para vocês que tem que se acostumar com essa porcaria, é assim mesmo e acabou, pronto. Não tem a vida de ninguém que nasce soltando gases com cheiro de rosas, nem tendo... comendo açúcar, porque adora açúcar e gordura e batata frita, e não engordando, não aumentando colesterol, não tendo diabetes, não existe isso. É ruim. Tem coisas ruins. Existem coisas ruins. E, no fundo, se você deixar a vida seguir, a vida é ruim. Agora, tem que se mexer para ela ficar boa também. Né? Porque se ruim e bom, não existe só assim, a vida é ruim, ponto, acabou. A vida é ruim, ponto, acabou, mas a vida é boa, ponto, acabou. Exemplo, minha sobrinha veio visitar, fui no parque de montanha-russa com ela, gente, pra caramba, um calor infernal, eu desesperado com aquele calor, suando, com chapéu, camisa de manga comprida de algodão branca, assim... garrafa d'água, bebendo água gelada o tempo inteiro, tal, para esfriar, aquela confusão, criança correndo, adolescente gritando e tal. Mas, cara, foi ótimo estar com a minha sobrinha, foi ótimo da montanha-russa, eu adoro montanha-russa, então foi ruim, foi, mas foi bom também. Agora a gente tem que focar nessas coisas boas, tem que focar no que tem de bom que acontece e tem que fazer acontecer, porque não adianta a gente ficar esperando, não adiantava ficar de braço cruzando. O cruzado, esperando minha sobrinha de 15 anos de idade comprar a passagem dela, arrumar acompanhamento de menores, sei lá o quê, ir para a Espanha, pousar no aeroporto, pegar um ônibus, um táxi, um trem, sei lá o quê, chegar na minha casa, bater na porta, abrir a porta e me levar pelo braço para o parque de diversões. Não acontece, eu que tive que fazer. Eu tive que gastar um dinheirinho, sim. Tive que gastar um dinheirinho, sim, para trazer minha sobrinha. Que no dia, meus sobrinhos é assim, quando eles fazem 15 anos, eu levo eles para passear em algum lugar. Algum lugar legal. Tipo viagem da Disney, essas coisas assim. Não gosto muito de Disney World, não, mas, enfim, pode ser outros parques, pode não ser parque, mas levo eles para viajar, porque eu acho que é uma idade legal, eu posso ter uma influência boa, posso mostrar algumas coisas interessantes para eles, pode ter uma influência ruim também, não sei. Aí eu trouxe ela, e foi ótimo. Foi um esforço, foi um esforço meu, foi um esforço do pai dela, foi da mãe dela, foi da avó dela, foi. Mas, enfim, trouxe ela e aproveitei. E há pouco, por acaso, né, estou falando dela, porque há pouco eu estava esperando a hora da live aqui, né? E aí estava vendo o celular e estava vendo as fotos, eu gosto muito de ver fotos no celular, estava vendo as fotos dela, que, pô, foi legal pra caramba, ela foi... viajou comigo, fiz um negócio de paraquedismo, um evento, que ela ficou lá sentada o dia inteiro só olhando o celular dela, mas ela topou ir, entendeu? Para vir visitar. E foi ótimo. Então, a gente tem que saber que a vida é uma porcaria, que a vida é uma droga, que vai piorar, que é um inferno, que tem conta para pagar, que o joelho vai começar a doer, que a coluna vai incomodar para caramba, que muitos dias você não vai conseguir dormir direito, mesmo que você durma super bem, tem dia que você não vai conseguir acordar para fazer o que você tem que fazer, que o seu marido, sua mulher, seu filho, seu cachorro vão brigar com você, o cara do caixa do supermercado vai brigar com você, é assim. Então, a gente tem que fazer com o que a gente pode, com o que nos resta de poder, né, que é pouquíssimo que nós temos nessa vida, temos que fazer a vida ficar boa também, porque ruim vai ser. O ruim você já tem. Agora, vai fazer a vida ficar boa também? Né? Pensa aí. Vamos lá. Burrico, eu fiz uma overdose de curso, tirei 3 certificados e estou há 4 meses sem estudar. Preciso voltar. É, às vezes é legal, né? Por exemplo, na pandemia eu fiz 4 cursos, se não me engano. Eu fiz um sobre felicidade, eu fiz um sobre interpretação de estudos médicos, eu fiz um do governo brasileiro, que era até obrigado, sobre tratar pacientes de Covid, como evitar contágio, como eu sendo professor de educação física, né? E, além disso, fiz mais uns pequenininhos, assim, mas esses 3 foram os maiores. Esse de Covid foi até pequeno, os outros 2 foram 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, cada um, sei lá, foi bem longo, porque depende do quanto que você faz também. Então, aproveitei que eu estava em casa treinando. Ó, 2020, para mim, para falar a verdade, foi uma maravilha. Fiquei em casa, sem ninguém me perturbando, podia acessar o computador a hora que eu quisesse, a televisão a hora que eu quisesse, treinar a hora que eu quisesse, não era obrigado a encontrar ninguém, ia no supermercado uma vez por dia, que eu podia, ou na farmácia, ou no supermercado farmácia, mas supermercado, fiz uma amizade lá com a caixa do supermercado, fiquei apaixonado pela caixa do supermercado, nem via como é que era a cara dela, porque estava com aquela coisa, e nem o corpo que estava atrás da cara, mas fiquei apaixonado porque era a única pessoa que eu conversava. Então, quer dizer, estou falando de brincadeira, né? Mas era a única pessoa que eu conversava durante 2 ou 3 meses na Espanha, que foi assim, podia sair. Enfim, e tentei fazer alguma coisa boa, como eu sei que vocês tentaram também. Então, Burrico, essa coisa de curso, manda ver, tem tempo, faz. Eu, Brad, um tempinho de descanso é sempre bom. Logo você volta forte. Sim, isso é outra coisa interessante. Eu acho que o Brad é que vai levar a nossa live hoje. Então, vou seguir, não vou seguir nada dessa porcaria que eu escrevi aqui, vou seguir o Elbrad. Pronto. Espera, Elbrad, um tempinho de descanso é sempre bom, logo você volta forte. Olha, depressão tem muito a ver com o corpo pedindo para parar. Né? Como assim o corpo pedindo para parar? Você, às vezes, força demais a barra, você quer produzir demais, você quer fazer muita coisa, e o corpo não aguenta. O corpo simplesmente não aguenta. Aí ele pede para parar. Que você não aguenta mais aquela porcaria, não aguenta mais aquele esforço, não aguenta ir para o centro da cidade como o outro. Não vou ficar citando o nickname, nem quem é, mas 1h30 para ir para o trabalho todo dia, 1h30 para voltar do trabalho todo dia. Ainda tem mulher, filho, ainda tem que fazer mais sei lá o que em casa. Tu acorda 5h da manhã para treinar, vai para casa correndo, toma banho, pega condução de 1h30, trabalha para caramba, volta 1h30, chega em casa de noite já para o jantar, para só falar 3 minutos com a esposa, com os filhos e dormir, acordar no outro dia 5h30. É assim, é ruim. Mas aí, sabe o que faz no caminho? Escuta um podcast. Eu dirigi semana passada 13 horas, praticamente direto. Né? Foi direto, tem que parar para botar gasolina, comer, fazer xixi. Mas praticamente direto, 13 horas. E o que eu vim fazendo? Escutando música, ou escutando podcast com ligação, né, de voz, chamada de voz. Conversei com a minha irmã, com meu irmão, para resolvermos coisas de família. E fui produzindo. Né? Agora, se eu ficar na estrada, ai que saco, eu tenho que dirigir 13 horas, ai que saco, eu tenho que dirigir 13 horas, e a cada hora repetir isso 875 vezes, a viagem vai ser ruim mesmo, vai ser chato, porque é um saco dirigir 13 horas, não tem jeito. Por mais que você goste de dirigir, ninguém pega o carro para dirigir 13 horas só porque gosta. Né? Mas transforma numa coisa menos pior, pelo menos. Né? Vamos lá. Burrico, espero que o paraquedas do Mauro tenha aberto. Abriu, estou aqui. Ó, Burrico, para você saltar do avião, né, para você fazer queda livre, skydive, você não precisa de paraquedas. Você precisa de paraquedas se você quiser fazer a segunda vez, né? Se quiser fazer uma vez só, nem precisa. Salta e pronto. Pum, acabou. Mas para você fazer, é piadinha de paraquedista, sem graça mesmo. Enfim, levando aqui. Eobrad, Mauro, você não quer mais um sobrinho? Não, não. Já chega. Nada, 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 nada. Já tem sobrinho demais. Já tem um monte de sobrinho, sobrinho neto. Já, não. Chega. Texi, bom dia, bom dia. Cadê o Texi? Bom dia, galera. Bom dia, Texi. Nossa Senhora, esse negócio fica andando para cima e para baixo. Ô, Gustavo, resolve isso aqui, cara. Burrico, boa tarde. Pois, acabei de comer minha marmita. Passou do meio-dia, teoricamente, é boa tarde. Marmita raiz, no pote de sorvete. É, eu comi ontem, foi o pote de sorvete. Não o pote, né? O que tinha dentro do pote de sorvete, que é sorvete. É, mas foi só 400 mililitros, 300 e tanto, 400 mililitros, algo assim. Não é mais aquele pote de 2 litros. Por exemplo, tá vendo? Vou dar agora uma outra coisa, uma outra ideia. Eu adorava comer sorvete, adorava de pegar assim 2 litros de sorvete e matar. Num dia, numa tarde, 2 litros, matava. Se tiver na minha frente agora aqui, eu mato. Eu adoro sorvete, adoro, amo sorvete. E não é daquele sorvete de limão, de fruta natural. Não, não, não. É com caramelo, chocolate, marshmallow, cookies, brownie. É com toda porcariada que possa ter. Aí, o que eu fiz? Não dava para eu ficar com sorvete por dia. Eu diminuí, passei para meio litro, passei para 400 mililitros, 300 mililitros de sorvete. E aí eu consigo levar sem engordar, consigo fazer meus exercícios, logicamente. Coloquei mais fruta, mais legumes, mais carnes magras, mais ovos cozidos normalmente na minha alimentação. Tirei batata, arroz e alimentos que têm calorias vazias, né? Para poder comer o sorvete. Aí vai. Alguém está falando sorvete aqui, ó. Mas enfim, vamos para frente. Então, é uma das formas, eu estou falando isso, porque é uma das formas de você fazer a sua vida um pouco menos ruim. Né? Se eu comer um monte de sorvete por dia, 2 litros de sorvete, vou ficar diabético, a glicose vai lá em cima, vou engordar, mas eu descobri que se eu comer 300, 400 mililitros de sorvete e tirar o resto de porcaria, eu consigo me manter bem, exame de sangue bom, saudável, fazendo exercício. Olha que maravilha. Né? Então, vamos lá. Burrico, só não é mais raiz que a marmita de embalagem... rapaz, embalagem de Doriana, essa pegou? Pegou feio, hein? Eobrad. O Eobrad hoje está demais, cara. Essas lives de site me animam demais. Que bom. Então tem que assistir sempre, tá vendo? Na hora do almoço pega. Ou então, se não conseguir assistir, quando chegar em casa, de noite, antes de dormir, ou no outro dia, na hora do almoço, não conseguiu assistir. Eobrad, se... não estou falando só para você, não. Estou falando para todo mundo. Se a live te anima, ótimo. Escuta a porra da live. Em algum momento do dia, ou do final de semana, ou de noite, ou ficou com insônia, sei lá, cara. A gente tem a galeria aqui, quer ver? Baster.com, seu melhor amigo. Chats ao vivo, galeria aqui, ó. Galeria, tá vendo? Aqui, galeria. Só clicar aqui na galeria que tem todos os chats, os lives, sei lá como é que vocês chamam isso. Texi, Mauro, você parece gostar muito do seu trabalho. Se diverte durante ele. Você foi direcionado com este objetivo ou foi por acaso? Ô, Texi, vou ser bem sincero para você. Logicamente, eu preferia estar ali embaixo, saltando com meus amigos, com as minhas amigas, porque hoje um dia está maravilhoso, do que ter que vir uma hora antes daqui para cima, ficar nesse calor que eu estou aqui no alojamento, que não tem refrigerado, trabalhando no computador. Não é que eu não gosto de computador, mas hoje está um dia especial, um monte de amigo meu, tem espanhol, tem uma croata, tem uma romena, tem um amigo sueco, tem uma outra da ilha de Creta, Cyprus, Chipre, e, enfim, tem alguns da Eslovênia aqui. Nossa, seria ótimo, mas já que eu tenho que vir aqui fazer, e é um trabalho que eu gosto, por que eu vou ficar pensando no paraquedismo? Eu estou aqui 100%, você que me lembrou. Eu estou aqui 100%. Então, não é que eu fui direcionado, né, o Texi, a fazer o que eu quero. É que eu fui obrigado, desde 14 anos de idade, a fazer o que eu não queria, porque meu pai me obrigou a trabalhar com 14 anos de idade. Cortou mesada, cortou tudo, vai trabalhar. Trabalhei como office boy, trabalhei como recepcionista de loja de bicicleta, como mecânico de bicicleta, trabalhei em loja de ciclomotor, trabalhei em empresa de engenharia, arquitetura, trabalhei como fotógrafo, trabalhei com televisão, câmera, trabalhei com um monte de coisa. Fiz formação em educação física, fiz formação como ator também, fiz um monte de curso, viajei para curso, aquela coisa de mochila nas costas e ônibus, ou aquela passagem de avião que demora 2 dias para chegar no lugar porque é mais barata. Então, eu não fui direcionado. Pelo contrário, meu pai queria que eu fosse advogado, meu pai queria que eu trabalhasse com imóveis, meu pai queria que eu tivesse outra profissão. Eu me direcionei para fazer o que eu gosto, que é saúde, educação física. Na época não era nem saúde, era educação física em geral, né, Tex? E era esporte, fui técnico de voleibol, tive escolinha de... Já tive escolinha de um monte de coisa, né? E foi... logicamente, às vezes eu tenho que fazer coisas ou trabalhos que eu nem gosto tanto para poder manter os que eu gosto tanto, né? E, logicamente, não pensa que hoje foi legal. Hoje de manhã eu marquei com uma amiga minha que só tinha hoje de manhã para ela saltar. Gastei dinheiro, tirei do bolso e apareceu um trabalho na hora fazendo vídeo de salto tandem. Pô, tinha marcado com a menina, não ia furar. Então, tem horas também que você, pô, perdi dinheiro ali e ainda gastei dinheiro e podia ter ficado o dia inteiro trabalhando com paraquedismo. Também não podia, por causa da live aqui, né? Não podia o dia inteiro, eles queriam o dia inteiro, ou não era para fazer, porque tinha que arrumar outra pessoa. Enfim, a gente faz o que a gente gosta, mas não é do jeito que a gente gosta, sempre como a gente gosta, né? Já fui até porteiro de baile de carnaval. Já fiz um monte de coisa. É isso, Caramelo Holder. Eu não sou tão fã de dirigir, mas criei um hábito de ir adicionando no YouTube, no assistir mais tarde, aqueles vídeos longos que raramente tem tempo de ver. É ótimo, antes de pegar a estrada. Eu tenho uma amiga que faz isso para mim. Ela me manda... Como é que é? Podcast sobre filosofia. Normalmente é filosofia, sobre psicologia também. Sempre que eu vou viajar, Flávia, aí, vou viajar. Ela manda já um monte. Ela faz a lista para mim. Burrico, vixe, estava sem a página atualizar, achei que ele ainda não tinha chegado. Ô, rapaz, estamos aí. Eu avisei lá em cima, né? Avisei, é meio-dia em ponto. Raramente atrasa, pode dar um tilt na internet e tal, mas normalmente é meio-dia em ponto, né? Que eu começo para não ter essa espera, quando que começou, não? Caramelo Holder, baixo tudo e vou viajando com os vídeos de 2 horas sobre história. História é legal também. Hoje em dia eu gosto, mas eu odiava história. Hoje em dia eu gosto. Caramelo Holder é ótimo. Brad, geralmente o que tem pó de sorvete é feijão. Feijão, que ele pode 2 litros, né? Brad, Caramelo Holder, muito bom. Vou colocando podcast. Já virou uma live sobre viagem. Ó, que maravilha. Grilo Falante, Mauro, peguei uma sequência de dias ruins de sono. Ih, rapaz, tem isso frequentemente. Na outra semana não teve jeito. Desânimo total, fui no esporte, obrigado. E às vezes é complicado. Já tomei remédio, já tomei. É coisa de fase, né? Tem vezes até que o médico me passa algum ansiolítico, algum remédio para dormir mesmo. Até a última fase que eu passei, que eu falei, né? Os últimos 3 anos, negócio da família ruindo. Não meu, né? Quer dizer, o meu foi junto com que era da família, né? Era do meu pai e da minha mãe. E só dívida, e passou para mim, para o meu irmão, minha irmã. Não que eles eram ruins, mas meu pai começou a ficar demente, minha mãe não se metia nos negócios, e isso em cima da pandemia, então já viu. Então, muita dificuldade de dormir é esporte, e se não dormir realmente, assim, não dormir geral, ou só cochilar 1 hora ou 2 por 3 dias seguidos, cuidado, porque você pode estar dirigindo e pode apagar, então tem que falar com o médico. Bike Carioca, uma dica aí para a galera que me ajuda na dieta. Pega a receita de panqueca proteica, multiplica por 6 e faz um bolo a semana inteira. Cada pedaço é equivalente a 1 ovo e 1/2 banana. Ó, que legal, é o que eu como de café da manhã, 1 ovo e 1 banana, normalmente. Se eu vou treinar mais forte, eu como mais, mas menos do que isso, raramente eu como. Bike Carioca, valeu, Mauro, brigadão pelas dicas. Opa, legal. Mauro trabalha na ONU, top. Não, mas eu gosto muito de viajar. Então, como o Tex falou, Não é que ninguém me levou a viajar. Eu que arrumei trabalhos que me fazem viajar. Por exemplo, se eu tivesse na minha cidade agora, provavelmente eu ia estar ganhando mais dinheiro, porque aqui nesse lugar que eu vim para fazer um trabalho e meio que furou em cima da hora, mas eu vim de qualquer maneira. Então aqui eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então eu estou no trabalho sim, né, no de paraquedismo. Mas o que eu gastei na viagem, eu não vou ganhar aqui, porque eu estou trabalhando pouco, menos do que era previsto de trabalhar. Mas, cara, meu grupo foi um cara de Chipre, uma menina de Chipre, uma menina da Romênia, uma menina da Croácia, um amigo da Espanha e eu do Brasil. Seis pessoas. Olha o grupo. Então a gente aprende um monte. A gente aprende um monte. Vale, vale. Se você pode passar por coisas que você gosta e que vão te trazer ainda, pô, o que eu tenho de influência de cultura, de pessoas de lugares diferentes, né? De quatro países diferentes, que eu, né? Fora, logicamente, Brasil, Espanha, que eu moro. Então, o que eu tenho de influência de cultura? Então, não é só o dinheiro também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu nem cheguei nisso, nem sei se eu vou chegar. Vamos ver. Vai, Carioca. Maura dublê do Tom Cruise. Como é que é a música? Ah, esqueci, rapaz. Agora tô com a do James Bond na cabeça. O do Tom Cruise, esqueci como é que é. Não. Ah, já era. Esquece. Sou dublê do James Bond. Taxi, como foi sua experiência para ir morar e trabalhar fora? Um dia enchi o saco do Brasil, peguei minhas coisas, fui para os Estados Unidos fazer como é que é, consultoria lá de uma academia e tal. Acabei entregando pizza, acabei dando aula na Universidade da Califórnia, do nada. Fiquei 2 anos lá e fui para o Brasil de férias. Começou a ficar legal no Brasil, fiquei no Brasil. Fui trabalhando e tal. Aí, depois de não sei mais quantos anos do Brasil, comecei a viajar para caramba, que estava chateado. Não é que é ruim ou que é bom, mas eu estava cansado de morar no Rio de Janeiro por, sei lá, 20 anos seguidos, não sei. E aí, resolvi ir para a Espanha. Aí comecei para a Espanha, descobri que podia morar lá, né, tudo certo, documento, tal, não sei o quê. Fui morar na Espanha. E a experiência, Tex, é que, já que não é o assunto, se você procurar, tem vários posts que eu fiz, que outras pessoas fizeram, sobre morar fora. Procura na busca, né, morar fora, que aí eu detalho bastante coisas boas, coisas ruins. Mas se eu não gostasse, eu não ia estar aqui. Tem muita gente que vai para fora porque quer um trabalho melhor, mas esquece que a família vai ficar no país de onde veio, que a sua cultura não é aquela, então você tem que adaptar a cultura, porque olha só, para sair do Brasil, para morar na Espanha, para ficar só com amigo brasileiro, comendo feijoada todo dia, escutando samba, não faz o mínimo sentido. Né? Você está indo para outro lugar para quê? Né? Então, não faz o mínimo sentido. Se não é para você absorver, pelo menos, não é para você esquecer sua cultura, mas é para você absorver a cultura do outro país, pelo menos as coisas boas, e entrar na sociedade do outro país. Senão você não fica nem num país nem no outro, que é o que acontece com muita gente. Acontece comigo também, que eu sou um cara muito sozinho, eu não sou assim de fazer muita festa. Eu sou de ter poucos amigos, mas bons amigos, né? Enfim. Bom, mas é isso. Voltando lá ao que a gente estava falando, vamos chegar aqui, alterações de humor. Eu vou seguir isso, não. Já está falando aqui, está ótimo. Então, pessoal, olha só. Depressão, tristeza, desânimo, estar perdido. Isso tudo, teoricamente, acontece com todo mundo. Só não acontece se, por acaso, você não deixar acontecer. Mas se você deixar a vida te levar, deixa a vida te levar. Deixa a vida te levar e ver onde é que você vai chegar. Porque os problemas aumentam. As suas limitações aumentam. Estou falando com a idade, né? As suas obrigações aumentam. A sua responsabilidade aumenta. E aí? O que que você vai fazer? O que tinha bom lá na infância não tem mais. Quer dizer, para mim mais ou menos tem, que esse negócio de paraquedas, snowboard, trono de vento é meio brinquedo de gente grande, né? A única diferença deu para uma criança é que os brinquedos são diferentes, né? Custam um pouco mais caro e talvez um pouco mais perigoso. Mas fora isso, é a mesma coisa, né? A gente tenta se divertir, a gente tenta brincar, a gente tenta ir para frente, né? Deixa eu só checar aqui um segundo, pessoal, acho que está tudo certo, mas é porque eu não tinha checado aqui, eu sempre gosto de dar uma checada. Isso, está funcionando. Até porque eu desligo aqui, aí fica com a banda legal, né? A banda de transmissão. Então, quando você está desanimado, quando você está deprimido, quando você está perdido, quando você está. Existem duas coisas que você pode fazer. Uma é fazer um plano e seguir esse plano para atingir alguma coisa que você queira, não importa o que seja que você queira. Lógico, importa. Se faz mal para as outras pessoas, você não deve seguir. Mas se não faz mal para ninguém e você vai ficar feliz, faça. Faça. Se não está fazendo mal para ninguém e vai fazer bem para você, faz. Se você gosta, faz. Ótimo. Né? Não pode fazer mal para você também, para ninguém que eu falo, para você inclusive. E a outra opção que você tem, a única outra opção que você tem, é parar, respirar, descansar, como acho que o Brad que falou, né? Às vezes a gente precisa descansar, que muitas vezes a depressão vem por isso, né? Porque a gente está numa loucura, uma corrida, não tem tempo de pensar, não tem tempo de parar, o corpo deprime, deprime mesmo, porque o corpo pede, para, pelo amor de Deus. Aí você fica triste, não consegue nem tomar banho, nem levantar da cama, por quê? Porque o corpo não aguenta mais. Você esculachou o corpo, você abusou do corpo, você fez o diabo, esculachou, comeu um monte de porcaria, não fez exercício, trabalhou feito um condenado, se preocupou com um monte de coisa, esquentou a cabeça onde não deveria ter esquentado. Enfim, e aí você quebra, o corpo fala: não, chega, chega, nada disso, não quero mais, pronto, pufa. Fecha você fica sem vontade até de comer. Enfim, cada um tem um sintoma, né? Depressão tem vários níveis, né? Mas tem depressão que o cara não consegue levantar da cama. O cara não consegue nem força para se matar. O cara quer se matar, quer se suicidar, o cara não consegue nem força para se suicidar, de tão deprimido que ele está. É sério, é sério. O problema de suicídio em depressão não é quando você está na cama sem conseguir sair. É quando você está naquele mais ou menos de sai e volta, sai, não sai, sai. Então, às vezes você deve parar, pensar, respirar e voltar com um plano. E às vezes, se você consegue, ou se você já tem um plano, ou se já tem uma facilidade, faz o que você tem que fazer. Vai num cinema, por exemplo, eu visito o Rio de Janeiro uma, duas, três, quatro vezes por ano, sei lá. Quando eu estou trabalhando lá, às vezes quatro vezes, quando eu não estou, uma vez ou duas. Eu visito minha família. Ótimo, minha família às vezes vem aqui para a Europa me visitar também. Ótimo, legal. Quando eu estou no Rio, não dá vontade de sair de casa, não dá vontade, não tenho. Ainda mais que normalmente eu vou no Natal, é quente para caramba, uma confusão no cacete, um monte de gente na rua, gente acampando na praia, um cheiro de xixi. Em todo lugar, porque o pessoal acampa ali na praia, faz xixi em qualquer lugar, com aquele calor, né? No asfalto sobe aquele cheiro de urina, um inferno, um trânsito, uma falta de educação nos lugares, o pessoal empurrando tal, porque essa época de Natal, né? Estou falando que o Rio de Janeiro seja assim sempre, né? Fui a última vez, foi excelente, em abril, se não me engano. Mas enfim, eu me forço, eu tenho uma amiga que sempre a gente vai ao cinema. Tem outros dois amigos de trabalho que sempre a gente almoça. Minha família sempre encontro, pelo menos aos domingos. Tem uma outra professora que trabalhava comigo e sempre aos sábados eu saio para tomar café da manhã com ela. Então eu vou montando, tem uma outra que eu sempre ando na praia, tem um outro amigo que eu sempre ando na praia também com ele. Enfim, então vou montando coisas, estratégias, planos. Para minha vida, quando eu vou no Rio de Janeiro, no Natal, não ser tão miserável. Que eu também odeio o Natal, tem a primeira coisa que eu não falei. Hoje eu estou bem de mau humor, né? Enfim. Mas eu também odeio o Natal. Eu não gosto de Natal, não gosto nada de Natal. Não tem uma coisa no Natal que eu gosto. Quando eu era pequeno, eu gostava. Quando eu era criancinha, que ganhava presente. Até o dia que eu ganhei uma máquina de datilografia, ao invés de presente, porque meu pai achava que eu deveria fazer meus trabalhos da escola. na máquina de datilografia para ficar bonito, ao invés de me dar um autorama, sei lá o que. Isso eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, uma coisa dessa. Aí parei também de gostar de Natal, mas não é só por isso, não, tem várias outras coisas. Enfim, então, para não ficar tão ruim, já que é ruim, já que a vida é ruim, Natal para mim é pior ainda. Rio de Janeiro no verão é pior ainda. Viajar em época de alta, que os preços são lá em cima, é pior ainda. Numa época que está todo mundo ocupado e neurótico, que é pior ainda, eu tenho que arrumar alguma coisa para não ficar tão pior assim. É mais ou menos isso. Aí caminhar na praia com amigo, na Floresta da Tijuca com outro amigo, e é isso. Mais ou menos isso. Eu, Brad, preciso voltar ao trabalho, mas termino de virar live à noite sem falta. Esse começo já melhorou o meu dia 100%. Muito bem, eu, Brad. Obrigado a você e a todos da comunidade. O que é esse S2, hein? Ah, um coração! Ah, maravilha! É que eu faço aquela setinha e o três. Vai, Carioca, propaganda negativa aí da terrinha. Rapaz, tem coisa ruim em todo lugar, não tem jeito. Caramelo Holder, que alegria. Alguém que também não gosta de Natal, tamo junto. Cara, para eu não gostar de Natal, eu ia ter que gostar muito mais do que o meu nível de gostação de Natal teria que ser muito maior para ser só não gostar de Natal. Nossa Senhora! Texi, não gosto muito de Natal também não. Enfim. Bom, pessoal, vou tomar mais uma aguinha aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Ah, não! Não! Não, não. Ó, cara, eu bloqueio você da Baster.com se você mandar o. Então é Natal. Ano Novo também. Pelo amor de Deus. Não, cara. Nossa. Isso é pior do que a morte. Isso é muito ruim. Bom, vou tomar uma aguinha aqui. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, fazer alguma colocação. Enquanto eu bebo essa água, aí vou terminar já a live. Pode responder vocês. Isso é isso aí. Cedendo a Simone, não. Pode mandar o cedo do Balão Azul. Guilherme Arantes, nossa, que música legal, cara, né? Antiga e tal. Escutei no outro dia, por acaso, sei lá onde. Escutei a música, cara, ele. Só ele e o piano. Porra, que legal. Música de criança, né? Mas, pô, muito bacana. Texi, valeu pela live, Mauro. Tô indo aqui, abraço. Também tô indo aqui, Texi, abração. Caramelo Holder, minha mãe é fã de um CD do Ivan Lins, especial de Natal. Já combinamos que ela só pode tocar no Natal, mas é o dia inteiro. É horrível isso, cara. Eu fico na casa de uns amigos, normalmente no final do ano. Não no Natal, não, um pouquinho antes, novembro, dezembro, assim. E o filho deles adora música de Natal, e também aquelas músicas, nossa. Tudo bem. Caramelo Holder, sobre depressão. Esse ano foi bastante pesado. Botei a meta de atividade física de 4 horas para 7. Só de focar nesse objetivo já distraí a melhora e a vida como um todo, sim. É aquilo que a gente está falando dos planos. Quando eu falo de plano, pessoal, é isso aí que o Caramelo Holder falou. Colocou um plano de 4 para 7. Pode não cumprir 7, mas faz 4, faz 4,5, faz 5, volta para 4,5. Não baixa de 4. Aí vai 5, faz 6, volta para 5,5, volta para 5, vai para 6. Mas vai focando, foca em coisa boa, foca em coisa boa. O ruim a gente já tem. O ruim nós já temos. Nós já temos toda a característica do ser humano para, com mais idade, com criança é mais difícil, mas com mais idade, ficarmos com depressão, ficarmos desanimados, ficarmos tristes, ficarmos com problemas na nossa vida. Então, temos que fazer a vida melhorar. Jota Neto, Natal me traz boas recordações da minha avó. Era a época que íamos com mais frequência. Sim, na época da minha avó, eu gostava de Natal. Quando passou para ser na casa da minha mãe, aí foi um problema. Problema sério. Foi aí que começou meu problema com Natal. Mas muito bem, pessoal. Olha só. Queria agradecer vocês pela participação. A participação hoje foi bem forte. Foi bem pesada, como a depressão de muitos que estão por aí, desculpa a brincadeira, mas. Enfim, o pessoal participou bem. Eu gosto quando vocês participam, porque eu aprendo um monte com vocês também, tenho várias ideias. Vocês viram que eu nem usei, eu vou até tirar esse negócio aqui, ó. Ctrl Q, pronto, tchau. Cadê eu? Tô aqui. Enfim, espero que a live tenha servido, pelo menos, para vocês pensarem um pouquinho como vocês melhorarem a vida de vocês, como, logicamente, serviu para mim, para eu pensar como eu posso melhorar a minha vida também. Sempre que eu faço uma live aqui, o maior beneficiado sou eu. Eu falo isso sempre, porque cada vez que eu faço, eu sou obrigado a estudar alguma coisa, vocês me ensinam outras. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana. Estamos na metade da semana, que o final de semana seja excelente. E vamos pensar nisso, pelo menos uma coisinha por dia que a gente possa fazer ou planejar para ser melhor nossa vida, tá bom? Grande abraço a vocês todos. Até logo.